Agora você vai ouvir o programa Sinfemp para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, amigos ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Sejam muito bem-vindos às ondas da Rádio Espinhadas de Patos. Como todos os domingos, fazemos esse programa que traz as notícias pertinentes aos 23 municípios que fazem parte da base territorial do nosso Sinfemp. Nós queremos iniciar o nosso programa de hoje, primeiro apresentando aqui os nossos mais sinceros votos de pesar à nossa presidente Carminha Soares, que inclusive não está aqui hoje, pois nesta última quarta-feira ela perdeu a sua mãe, que faleceu nesta quarta-feira passada, e nós estamos entrando neste início de programa apresentando os nossos sentimentos, as nossas condolências, o nosso abraço solidário à nossa presidente Carminha Soares. Queremos também dizer que o nosso tesoureiro e que sempre apresenta o programa conosco, o nosso camarada Zé Gonçalves, também não pôde estar aqui hoje por motivos de saúde da sua esposa. Ele está acompanhando em Campina Grande e nós estamos todos passando por muitas dificuldades neste início de ano, mas com força, com fé, chegamos lá. O nosso abraço aos ouvintes que não são servidores, mas que nos acompanham semanalmente, de maneira especial os meus pais, seu Tico e Dona Divone, que sempre estão lá na calçada, lá no bairro das Sete Casas, ouvindo esse programa. Abraçar a todos vocês, daqui a pouco vamos lembrando mais alguns nomes. Quero hoje receber aqui, com muita alegria, o vice-presidente do nosso sindicato, o sindicalista Gilson Remígio, lá de Condado. Bom dia, Gilson.
Bom dia, Frei Fábio. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Especialmente também aqui conosco, né, Frei Fábio? Estão aqui nos estúdios os meninos, né? Agora me lembrei de Carminho, os meninos. Os agentes em endemias, que daqui a pouco vão ser entrevistados sobre os assuntos pertinentes à categoria. Um abraço especial também para todos os funcionários públicos municipais de todas as cidades que compõem a base territorial do Sinfemp: Areia de Baraúnas, Cacima de Areia, Catingueira, Condado, Emas, Junco do Seridó, Malta, Mãe d'Alga, Olho d'Água, Passagem, Patos, Quixaba, Santa Luzia, Santa Terezinha, São José de Espinharas, São José do Bonfim, São José do Sabugi, São Mamede, Salgadinho, Várzea, Tenório e Assunção, se eu não me engano, né?
Exatamente. Então, abraçar esse pessoal todo, Gilson. Abraçar também aqueles que são companheiros lá da CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, que acompanham na luta o nosso sindicato. Também queremos abraçar o pessoal da Zona Rural, que acompanha semanalmente esse programa. De maneira especial, a Zona Rural lá de São José de Espinharas, que é um grupo de pessoas que, de fato, são figuras cativas a esse programa. Abraçar os professores aqui de Patos, representado pelo professor Brian Kennedy, a quem mando um alô especial. Trabalhamos juntos nas duas prefeituras, em São Mamede e aqui em Patos. Um abraço para os que fazem a escola Alírio Meira Vanderlei, alunos, funcionários, professores, lá também onde estou trabalhando. Um abraço especial para o amigo Zé Hilton, que é o presidente da UAC. Inclusive, ontem, sábado, tivemos a reunião da diretoria da UAC, que aconteceu lá na sua sede, que exatamente fica na frente, né? De frente à sede do Sinfemp, a rua 18 do Forte. Abraçamos também aos professores que sempre fazem comentários no Face quando a gente está online. Hoje o programa não está sendo transmitido pelo Face, mas sei que estão escutando pelas ondas da Rádio Espinharas.
Frei Fábio, hoje domingo, né? 3 de março de 2024. Estamos iniciando o programa Sinfemp para Todos, todos nós alegres, você falou aí nos sertanejos também, com as chuvas caindo aí no nosso sertão e alegrando os nossos sertanejos.
Muito bem, nós fizemos essas comunicações iniciais, queremos dizer que hoje no nosso programa nós vamos apresentar, como é de costume, sempre no final do mês ou início do outro, o repasse do FPM do Fundeb, que entrou aí nas prefeituras. Isso faremos nos blocos seguintes. Também vamos fazer uma retrospectiva das notícias nacionais, estaduais, que envolve os servidores públicos. Mas, meus amigos, minhas amigas, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo musical. Na sequência, nós vamos trazer aqui a entrevista com dois grandiosos servidores públicos, filiados ao nosso sindicato e também membros da diretoria do nosso sindicato. Daqui a pouco a gente vai matar a curiosidade de vocês após o nosso intervalo musical, já que a gente volta.
Um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinfem para Todos. Hoje na apresentação do Frei Fábio e o vice-presidente Gilson Remígio, recebemos agora neste bloco os nossos companheiros também sindicalistas, estão também na diretoria do Sinfem. Os dois são agentes de combate às endemias aqui no município de Patos, o Alan Guedes e o Ranieri Lucas. Nós tivemos a grata satisfação do nosso sindicato ser representado por essas duas figuras que estiveram em Campina Grande no encontro estadual, né, para todos os agentes de combate às endemias e também os agentes de comunidades de saúde, né, ACS e ACE. Provavelmente, pelo que a gente já escutou aqui nos bastidores, conversando com Alan e com Ranieri, foi um encontro grandioso, porque além de ser estadual, me parece que foi algo inusitado aqui no estado da Paraíba. Mas vamos dar o nosso bom dia a Alan, bom dia Ranieri.
Bom dia a todos. Pessoal, a importância desse encontro é histórica. Várias pessoas que são dos primeiros programas de agente comunitário de saúde que estão trabalhando na saúde pública desde 91, falam que essa é a segunda vez que ocorre algo do tipo. O secretário de saúde do estado, vendo a problemática da dengue, convocou para esse encontro todos os ACS e ACE do estado. Foi muito bom a participação de Patos, houve duas entidades, nós estamos representando o Sinfemp, os agentes de combate a endemias de Patos, falamos com várias lideranças de todo o estado e o secretário trouxe uma novidade. Existe um projeto em estudo para que haja um financiamento de saúde primária nos municípios por parte do estado e uma premiação a quem cumprir metas. Ele não levou uma minuta da lei, ele falou de uma forma mais, como eu posso dizer, não tão objetiva, mas ele levou essa notícia. E outra coisa muito importante, que as lideranças do estado formularam uma carta de intenções pedindo providências ao governo do estado para que colaborem com as ações dos agentes de saúde e agentes de combate a endemias no todo o estado. Inclusive, uma delas era uma linha de crédito para que a ACS e a SEC possam comprar motocicletas para realizar seu trabalho. Foi muito proveitoso, foi grandioso. E a gente foi representando o CIFEMP, como eu disse, e a gente só tem a agradecer toda a contribuição dos sócios, da diretoria, o entendimento que agora em diante, cada vez mais, estaremos presentes em todos os eventos que tiverem importância para os ACS e a CE, tanto no estado como fora dele.
Muito bem, Alan. Quer dizer que este encontro, de fato, como eu disse antes, aconteceu em Campina Grande.
Isso.
E no local específico.
Foi no Centro de Formação de Educadores, em Campina Grande, no bairro das Malvinas.
Muito bem. Ranieri, qual foi assim a sua visão do encontro? A expectativa foi de fato real? Transformou-se em realidade? Você saiu de Patos pensando assim, vai ser mais um encontro e chegou lá, se surpreendeu? Ou o contrário, você esperava uma coisa boa e chegou lá, foi ruim? Como é que foi a visão do nosso sindicalista Ranieri lá no encontro?
Bom dia a todos e a todas. Me chamo Ranieri, sou agente de endemias de Patos desde 2007, mas no momento estou afastado das funções de campo devido a alguns problemas de saúde. Bom, Alan falou quase tudo que se passou no evento, inclusive, como ele bem falou, que de fato foi uma questão histórica, porque é a primeira vez que, no caso, alguém relacionado ao governo do estado decidiu convocar uma reunião com todos os ACS e ACE para não só frisar a questão do problema de saúde pública, que é a dengue, que está assolando alguns estados. A Paraíba ainda não está, mas corre risco devido a alguns problemas que a gente sempre encontra no nosso trabalho, mas aí ele já chamou para si a responsabilidade e convocou toda a tropa, no caso todos os agentes de saúde e de endemias, e falou tudo isso que a Alan acabou de relatar, que é com relação a um financiamento e uma premiação para os servidores, dentre eles agentes de saúde e agentes de endemias, que cumprirem metas. Com relação ao meu ponto de vista com relação ao encontro, eu já participei de outros encontros também, mas esse... Geralmente, os encontros anteriores eram sempre convocados pela própria categoria para debaterem planos, estratégia com relação à luta. Dessa vez foi o Estado, ou seja, a pessoa do secretário de Saúde do Estado, Johnny Bezerra, que convocou todos nós para exatamente falar o que ele pretende para as duas categorias, no caso.
Muito bem. Gilson, vou ficar à vontade.
E já que o assunto principal foi a dengue, né, que é essa preocupação que está acontecendo em todo o nosso país, eu queria que vocês relatassem como está a situação, os níveis da dengue aqui no município de Patos e da região também, se for do conhecimento de vocês. Se vocês têm conhecimento também em outros municípios.
Inclusive se foi apresentado algum dado lá, né?
Exato, exatamente.
Bem, aqui em Patos, pelo último levantamento de índice rápido, Lira, está controlada a questão da infestação, sim. Há um trabalho muito árduo por parte dos agentes de combate a endemias em campo e as pessoas que estão coordenando, mas há sempre dificuldades nesse trabalho. E não é de hoje, isso é algo muito antigo, na realidade, por falta de condições mais adequadas. Nós precisaríamos de uma questão assim... Já está havendo a integração de alguns trabalhos, é verdade, muito por parte, como eu digo, da categoria que está enfrentando essa situação, que é os agentes de combate a endemias, mas eu acho que falta ainda muito o que acrescentar para que esse trabalho seja melhorado, seja em equipamento, seja em uma integração maior do que está acontecendo, mas eu reconheço que já está acontecendo. E um passo, como foi dito aqui, graças a Deus não está tendo esse problema tão alarmante. A gente está a população também recebe os agentes de combate à endemias muito bem. A gente consegue, teve alguns avanços recentemente no trabalho, mas a gente sempre quer melhorar para dar um melhor serviço à comunidade. E nem sempre é fácil, a gente está sempre tentando melhorar, mas aqui eu falo em nome de todos os agentes de combate à endemias de patos que tem que matar um leão por dia, às vezes, para realizar esse trabalho. Eu deixo meus parabéns e deixo o reconhecimento de todo o sindicato para o que está sendo feito com as condições que tem e são humanamente possíveis.
E Alan, você falou a questão da população que ainda bem recebe bem, mas existe resistência de alguma parte da população ou não?
Sim, muito bem colocado por Gilson aqui. Infelizmente, parte da população, em alguns setores específicos, não querem receber o agente de combate a endemias. A gente tem um colega que trabalha comigo, que é um exemplo de dedicação, José Walter. Ele já teve vários problemas, porque a população realmente não quer a visita. Então, alguns também, quando não querem, em período que não é chuvoso, não é período endêmico, passam a querer nesse período. Então, na maioria, graças a Deus, a gente consegue realizar bem o trabalho, mas realmente existe essa problemática.
Pois é, eu quero, desde já aqui, parabenizar essa importante categoria, Frei Fábio, que realmente que é aquela questão que o mais importante é a prevenção. E um alerta para a população. A dengue, a única solução para a dengue está nas mãos da população. Nós, enquanto população, somos os únicos responsáveis para não deixar que a dengue se propague. Por quê? Porque está nas mãos de cada um em cuidar, em fazer limpeza, não deixar garrafas soltas. Uma tampinha, para você ter uma ideia, uma tampinha de refrigerante é um açude para o mosquito da dengue. Então está nas mãos da população. Aqui nós fazemos esse alerta que só está nas mãos da população. Quando acontece a dengue, não é culpa dos agentes em endemias, não é culpa do prefeito, não é culpa do governador, não é culpa do presidente. É única e exclusivamente está nas mãos da população em evitar a propagação da dengue. Nós somos os responsáveis. E aquela coisa, você é responsável pela sua casa, mas infelizmente às vezes acontece que tem um vizinho, né, Frei Fábio, relapso, e aí prejudica a todos.
Com certeza, com certeza. Mas eu queria voltar aqui, Gilson, inclusive, para falando com Alan aqui, e Ranieri, com relação a esse encontro. Nós sabemos que existem outros sindicatos aqui de agentes de combate às endemias, agentes de saúde. Eles estavam também presentes lá?
Sim, aqui de Passo houve a nossa representação pelo SINFEMP e o presidente do SINDAX, Bosco Valadares, estava presente lá. Nós conversamos com, como disse, várias lideranças, inclusive com ele, é claro, que nós somos aqui de Patos, e foi uma grande representatividade. Eu não me recordo de um encontro estadual com uma representatividade tão presente quanto esse.
Então, realmente, a gente tem que agradecer esses momentos, né? Porque serve para discutir, como Alan e Ranieri trouxeram aqui, pode ser que venha aí algumas novidades para os agentes de combate às endemias. Mas, Alan, ficou claro lá, nesse encontro, que essa possibilidade de premiação através de cumprimento de metas seria um repasse específico do governo do Estado para as prefeituras, ou se teria contrapartida de prefeituras, seria 100% do Estado? Houve essa explicação lá?
Como eu disse anteriormente, não foi apresentada uma minuta da lei, mas o que ficou claro foi que seria com recursos estaduais para os profissionais das prefeituras. Até isso foi perguntado por algumas pessoas, foi o que ficou claro na explicação do secretário.
Muito bem, então isso aí já vamos colocando que os sindicatos, no caso do sindicato, o SINDAX, né, e o SINFEMP, que está aqui nessa região, SINDAX em Patos e outros lugares, o SINFEMP também, 23 municípios, se for repasse, já temos que ficar alerta, atentos. Porque muita coisa que chega nas prefeituras depois não sai do mesmo jeito que veio lá do governo. Se é dinheiro, se não é, já é mais uma coisa para o sindicato, né, Gilson?
Exatamente, porque tem, inclusive, é bom a gente falar aqui, a Alan pode falar, é sobre a questão do 14º salário que pouquíssimas prefeituras pagam, né? E os recursos vêm, né? Os recursos vêm, caem na conta das prefeituras. E você faça um levantamento aí, Frei Fábio, o menino pode falar com mais propriedade, qual é o município que paga o 14º salário aos agentes de Edemias e agentes de saúde, que é um incentivo adicional que é, inclusive, enviado pelo governo federal.
Complemento a pergunta, dizendo aí a Alan, como eles trabalham aqui, com relação ao município de Patos, como é que está? Está havendo esse pagamento?
Essa lei foi criada em 2018 e algumas parcelas foram pagas, só que houve uma modificação dessa lei em 2021, atrelando metas ao programa Previne Brasil. Segundo a gestão, não está sendo pago porque algumas pessoas não estão cumprindo metas. Eu aqui, enquanto representante dos agentes de Edemias, vou falar só da nossa categoria. Isso não faz sentido para os agentes de combate a Edemias de Patos. Nós não estamos inseridos no Previne Brasil. E o que foi apresentado, que nós não poderíamos ser inseridos porque não há nenhum indicador que compete ao agente de combate a endemias. Nós estamos, sim, cadastrados nas unidades, nossos CNEs, mas como não haveria nenhum indicador, isso não poderia possibilitar nossa inserção no Previne Brasil. De fato, as metas que são atribuídas a agentes de combate a endemias estão previstas num programa chamado PQAVS. E diga-se de passagem que vem sendo cumprida rigorosamente há anos, que são número de visitas domiciliares, coletas de água. Então, assim, eu não vejo sentido, a gente já está ingressando com a ação, para que seja pago, porque se a gente não pôde fazer parte desse programa, então a gente também não pode ser avaliado por ele, que foi a principal argumento de nossa não inserção no Previne Brasil.
Então, veja como dificultam para o trabalhador e a trabalhadora aqui no Brasil, né? A gente está aqui, como o Gilson disse, queremos parabenizar Alan e Ranieri por terem representado muito bem o nosso sindicato, a sua categoria, a categoria de vocês, lá nesse encontro, né? Mas nós estamos, mais uma vez, parabenizando vocês, agradecendo por terem representado o sindicato. Vocês que são da nossa diretoria, são combativos. Inclusive, eu aqui, o Ranieri, é uma pessoa bem presente nas redes sociais e ajuda, porque hoje em dia, Gilson, você sabe que a grande mazela nas redes sociais são os ataques da direita. E nós precisamos de pessoas jovens, assim como o Alan, o Ranieri, usuários das redes sociais, até para defender, porque é uma dificuldade a gente se defender, porque o povo que faz parte mais do centro, da esquerda, parece que tem uma certa dificuldade com o uso da internet. Ou a questão do dinheiro também, porque a direita no Brasil tem um dinheiro folgado para gastar com internet e, sobretudo, com mentira. Nunca vi um povo gostar de mentira, de fake news, como esse povo que compõe a direita aqui no Brasil. Mas agradecemos. Foi muito bom vocês terem ido e muito melhor foi vocês terem vindo ao nosso programa Sinfempe para Todos nesta manhã de domingo. Inclusive, eu acho que é importante que nós possamos, a cada domingo, trazer uma categoria para a gente conversar aqui. A gente passa muito os problemas das categorias, mas eu acho que quem pode dizer direitinho é quem está lá.
É o próprio,
não é? Funcionário. O funcionário que está lá. Então, trazer aí, como viemos aqui, tivemos aqui hoje com agentes de saúde, de combate às endemias, trazer aí, em algum momento, um professor para a gente ver essas situações. O programa Sinfemp para todos tem que ser, de fato, para todos os servidores e todas as categorias. Muito obrigado pela participação, Alan Guedes e o Ranieri Lucas. E vamos contar com a presença de vocês em outros momentos aqui também. Não é isso, Gilson?
Exatamente.
Então vamos agora para mais um intervalo musical. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias no programa Sinfempe para Todos.
A chuva cai lá na serra, vai voltar. Eu sinto o cheiro da terra. Com a brisa vindo pelo ar, em nevoada os passarinhos em busca de abrigo, os animais, as vacas de leite no curral. Poeira, já não tem mais. A previsão é de chuva boa, ouço o cantar do sapo na lagoa. O agricultor fica feliz, faz o sinal da cruz e diz: em hora com fé, não reza a dor.
Está ouvindo o programa Sinfempe para Todos.
Estamos de volta com o programa Sinfempe para Todos, contentes, né, Gilson, com as chuvas bastante. Parece que teve lugar aí que chegou a chover 170 milímetros aqui na nossa região.
Muita chuva mesmo.
É, eu acordei na madrugada do sábado, por volta de 3 e pouco da manhã, tinha começado já aqui em Patos, lá no meu setor, um sereno, uma chuvinha, de repente foi aumentando. Eu atrasei até a minha ida ao mercado das frutas, que eu compro logo 5 da manhã, e eu já fui quase 6 horas com a chuva, mas foi muito bom. Gilson, foi tanta chuva, quase que na mesma quantidade de dinheiro que entra nas prefeituras aí enviado pelo o governo federal. Nós temos aqui o repasse do FPM, do Fundeb, do mês de fevereiro de 2024. E do jeito que foi muita chuva, foi chuva de dinheiro nas prefeituras e os prefeitos pondo ainda dificuldade para trazer, sobretudo para a educação, muita coisa. Eu estava agora, inclusive, sou presidente, estou presidente do conselho da nossa escola lá em São Omede. E a diretora me dizia: vamos organizar para comprar aí um gelágua para os professores. Eu disse: não, o dinheiro da escola, eu não vou comprar gelágua para os professores. Porque 30% desse Fundeb vai para a prefeitura para gastar com as coisas na escola. E a gente vai pegar o dinheiro da escola para comprar gelágua? O prefeito está gastando os 100% com salário? Como é que acontece isso? Então, a prefeitura ou as prefeituras têm que saber disso. Lá na minha escola, este ano, nós vamos pedir. Se a prefeitura não der, nós vamos dizer aqui também. E queremos saber dos 30%. Exatamente. Onde é que está isso aí? Não é? Porque nós vamos falar agora. Eu sei que você tem conhecimento disso, você já foi presidente de conselho também. O que é que você acha da minha atitude?
Corretíssima. Ah, e, além do mais, tem um porém aí, que no seu município você trabalha, Frei Fábio, só uma média, ainda tem um acréscimo de receita devido...
Nós vamos ver daqui a pouco.
Devido aos impostos das usinas solares. Exatamente. Né? É. Então... São Mamé, de Santa Luzia, são municípios aí que estão recebendo muito, muito dinheiro, além do governo federal, esse recurso a mais...
São José Sabugi parece que entra também,
entra, né? Entra também, né, tá São José Sabugi?
Naquela rota ali,
pois,
né?
Pois é, aí eles recebem muito, muito dinheiro do ICMS.
Então aí chega, não, vamos comprar um gelágua para... Não, meu amigo. Não tem condições, isso aí é a prefeitura, são as prefeituras que têm que fazer a manutenção nas escolas. A manutenção nas escolas deve ser feita pela prefeitura. A prefeitura tem 70% do Fundeb para gastar com os salários dos funcionários das escolas, os professores, agora entrou quase tudo, né? Só sobrou a psicólogo e assistente social.
Psicólogo, assistente social e nutricionista.
E nutricionista, que não paga com esses 70.
Paga com os 30.
Paga com os 30. E nós não temos, porque, por exemplo, em São Paulo, estou falando de São Paulo, nós temos uma psicóloga para atender o município todo, né? Aqui em Patos também o psicólogo vai a cada 15 dias numa escola, vai mais outro, e o restante dos psicólogos tem que ser os professores, né? Os professores é que são os psicólogos. Mas a gente conta com esses valorosos profissionais. Então, o dinheiro dos 30%, prefeito, prefeita, é para manutenção. É para comprar outras coisas para a escola, para pagar esses três profissionais. Mas, Gilson, vamos fazer aqui a leitura para o povo ver como é que está de dinheiro nas prefeituras. Inclusive, também fazer já uma observação aqui, Gilson. Tem prefeito que, quando eu digo, por exemplo, essa semana eu estava dizendo, olha, nós, professores, no início do ano, qual foi o material que a gente recebeu em algumas prefeituras por aí? Às vezes dá um pincel. Um pincel de R$2, de R$6. Aí acha que fez
de
muito.
De péssima qualidade.
De péssima qualidade. Inclusive, eu recebi um que, quando escreve, tem que mandar arrancar o quadro, porque não apaga mais. Entendeu? Recebi esse pincel e eu estou fazendo já essa orientação aqui. Mas a gente tem prefeituras que ainda consegue. Eu estava dizendo aqui, com relação a Patos, olha, a gente recebeu a prefeitura de Patos aí, mandou a camisa e tal. Lá em São Paulo, a gente estava dizendo, e outros municípios também, eu falo de São Paulo que eu trabalho lá, vamos fazer a farda. Vamos comprar R$50, R$60 cada farda. Aí eu me pergunto, as prefeituras não têm condições de fornecer farda. Até nesse fardamento que não venha para mim, fardamento que faz para os alunos, milhares de camisa, aí se você colocar ali mais umas camisas, não dá para comprar para o professor? Mas não.
E para os demais funcionários também.
E para os demais funcionários. Aí fica os professores fazendo compra de farda, porque a gente vai 4 dias para a escola, bote roupa nisso aí. Então a farda faz bem, né? A farda faz bem. E professor que às vezes não gosta, mas eu acho que é muito bom, muito importante, inclusive para manter no mesmo nível, até porque tem aquele que quer vai mais abonecado, mais emperiquitado, mais cheio de riquefife, aí bota um negócio no pescoço, um colar lá pendurado e todo mundo de farda. Por isso que eu gosto das comunidades sociais, dos países sociais, que inclusive tem aí país que dá um macacão para certas para algumas categorias para trabalhar. Todo mundo igual. Não tem ninguém fazendo desfile de moda na escola, um professor mais chique, mais elegante. Todo mundo de farda. O aluno não tem que ir de farda? Então nós também fazemos isso. Mas vamos lá, Gilson. Vamos agora ver como é que foi esse repasse em cada prefeitura dos 23 municípios que fazem a base territorial do SINFEMP. O município de Areia de Baraúnas recebeu, juntando aí FPM e Fundeb, R$2.876.000.
Assunção, R$3.039.000.
Cacimba de Areia, R$2.842.000.
Catingueira, R$3.188.000.
Condado, R$3.367.000.
Emas, 2.939.000.
Junco do Seridó, 3.500.000.
Malta, 3.522.000.
Mãe d'Água, 2.903.000.
Olho d'Água, 3.230.000.
Passagem, 2.805.000.
Patos, 24.369.000 reais.
É bom repetir, muita gente de Patos está ouvindo aí.
24.369.000 reais.
Quixaba, 2.723.000.
Salgadinho, 2.924.000.
São José do Bonfim, 2.599.000.
São José de Espinharas, 2.884.000.
São José do Sabugi, 4.283.000.
Santa Luzia, 8.108.000. Repetindo, viu? Santa Luzia, 8.108.000.
Santa Terezinha, 2.973.000.
São Mamed, 4.214.000.
Tá vendo aí aquilo que a gente falou? São Mamed, veja a diferença dos outros de 2, 3. São Mamed, 4.214.000. Tenório, 3.003.000.
Várzea, 2.770.000.
E Vista Serrana, 3.096.000. Isso a gente não está dizendo aqui, que não, ainda tem mais um pouquinho, viu?
Tem
os reais e os centavos que a gente não disse.
E fora esses recursos aqui, Frei Fábio, ainda tem os recursos do Fundo a Fundo da Saúde que não estão aqui.
Aqui é só FPM e Fundeb.
FPM e Fundeb. Não, faltam os recursos aqui do Fundo a Fundo.
Fundo a Fundo, que se a gente,
da saúde.
Que é da saúde. Minha gente.
Em relação, só eu queria fazer uma observação aqui. Cadê a FAMUP, que agora não faz nenhuma nota explicativa sobre esses recursos que entraram no mês de fevereiro, 13% a mais do que o mesmo período do ano passado?
Agora devia falar, fazer, né?
Você ouviu algum prefeito emitir alguma nota
dizendo, recebemos a mais.
Recebemos a mais, 13%. Agora, quando cai um centavo do FPM, querem até fechar as prefeituras.
Não, teve prefeito aí que quase eu disse, vou trazer esse indivíduo para ser sindicalista, porque quando foi para reclamar de sair, trancou as prefeituras de ponta a ponta.
E foram para João Pessoa fazer...
Foram para João Pessoa gritar com... Falam mal de sindicalista, mas eles souberam ir lá gritar atrás dos benefícios. Agora mesmo, do dia 21 de fevereiro, nós tivemos a paralisação aqui do Sinfemp, nos 23 municípios. Muitas prefeituras por aí nem respeitaram a paralisação, não. Não, vamos deixar aberto, o professor que quiser dar aula pode dar. Mas quando foi para cobrar dinheiro do governo federal para... rechaçar, encher, melhor dizendo, o bolso das prefeituras, eles correram, fecharam, trancaram de cadeado as prefeituras para ninguém trabalhar, como se todo mundo estivesse a favor daquele movimento, e eles pinotaram para João Pessoa. Essa situação que aconteceu. Mas Gilson lembrou muito bem. Agora, em fevereiro, veio 13% a mais, ninguém disse nada. Todo mundo caladinho. Mas nós aqui do Sinfemp estamos para dizer. E eu vi alguns prefeitos quando eu dizia, olha, tal cidade fez isso, tal cidade comprou isso para as escolas, para os professores. Aí o prefeito com a boca do tamanho da boca da meia-noite, como minha avó dizia, aí dizia assim, mas aquela cidade é maior, recebe mais, é proporcional. Recebe mais porque tem mais. Recebe mais porque tem mais gente. Tem mais funcionário.
Tem mais aluno.
Tem mais aluno. Tem mais escolas, né?
Exatamente.
É preciso a gente rever os conceitos também, não cair na lábia dos prefeitos, porque o povo é assim, facilmente cai na lábia dos governantes. Eles chegam lá e dizem, nós estamos nos acabando, nós estamos aqui sendo derrotados, sem dinheiro. E ninguém acompanha os cofres dessas prefeituras. Prefeitura que falta dinheiro é porque não faz o dever de casa. Não faz correto. Se fizer o correto, não tem como faltar dinheiro. Não tem como faltar. Entra dinheiro de diversos lugares. Faça o que é correto. Pague aos funcionários. Não enche as prefeituras com contratos apenas de parentesco. Por necessidade é preciso, de fato, mas até na necessidade faça o concurso público. Porque parece que eles estão trabalhando com o dinheiro do bolso deles. Ave Maria, para pagar aos funcionários é aquela dificuldade. Para comprar tem que fazer um monte de coisa. Quando de repente aparece desvio de todo tamanho nas prefeituras, né? De todo tamanho.
E interessante, Frei Fábio, que eles dizem que não tem dinheiro, não tem recursos para darem aumento aos servidores. Como aí nós temos a situação em vários e vários municípios de categorias que estão há vários anos sem aumento. Há vários anos
aqui
sem aumento.
Aqui em Patos mesmo.
Aqui em Patos mesmo. Lá na minha cidade também, Condado, do mesmo jeito. Os motoristas estão lá com três, se eu não me engano, há três anos sem um centavo de aumento. Aí, por outro lado, a prefeitura está entupida de contratados. Interessante, não tem dinheiro para dar o aumento ao servidor, mas tem dinheiro para contratar e fazer cargos comissionados. E outra coisa, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, é a questão de uma lei da progressão de 15% a cada 5 anos trabalhados que tem em condado, uma lei de 95, que o ex-gestor Caio Paixão entrou na justiça quando era prefeito em 2020 para anular a referida lei. E essa lei está sendo julgada lá no Tribunal de Justiça em João Pessoa. Daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes sobre essa situação, que é vergonhoso para o município quando diz que não tem dinheiro para pagar 15% nos vencimentos do servidor, mas tem dinheiro para entupir a prefeitura de contratados.
Por isso que eu disse, Gilson, se fizer o dever de casa direitinho, tem dinheiro suficiente, né? Agora nós encontramos aí em prefeituras, não fazem nem escondido, porque é uma lástima, como o povo não fiscaliza, nós temos aí em prefeituras que paga a base para professores, por exemplo, e outras categorias. Mas aí, quando você vai olhar no Sagres, um monte de professor, por exemplo, ganhando o seu salário normal, aí quando você encontra outros que estão no mesmo nível, seja horizontalmente e verticalmente, quando você vai olhar recebendo o dobro, uma gratificação disso, uma coisa extra daquilo, não sei o quê, quando você vai ver, é salário do primo, do sobrinho, do neto, do filho, filha, né? Dentro do contra-cheque.
É as famosas rachadinhas.
Exatamente. Isso aí, o Ministério Público, no Brasil, é uma situação vergonhosa. Não, só pode agir se for provocado. E aí a bagaceira acontecendo nesses municípios. E o povo dando valor porque está se beneficiando, aquele grupinho recebendo ali. Eu outro dia disse a um auxiliar de serviço que disse: Frei, eu queria que o senhor me desse aqui uma orientação como é que eu faço com o meu imposto de renda. Aí eu disse, imposto de renda, você trabalha em quantas prefeituras? Não, só trabalho aqui. Eu disse, ganhando um salário mínimo. Ela disse, e desde quando um salário mínimo paga imposto de renda? Que inclusive agora o presidente Lula liberou aí, o valor é de quase 3 mil, né?
Até dois salários mínimos não paga
imposto. Não paga imposto de renda. Aí a pessoa ganhando um salário mínimo pagando imposto de renda. Ela disse, não, meu imposto... Desde aí parece que eu vou pagar 8 parcelas de R$300. Aí eu digo, mas minha filha, o negócio está feio para você. Quando olhar o contra-cheque da criança, um auxiliar de serviço, contra-cheque de R$6.000, R$6.000 e pouco. Aí vai pagar mais do que isso mesmo. Mas por quê? Está recebendo o salário dela, com a gratificaçãozinha dela lá e as coisas, mais o salário de não sei quem, que ela disse, eu tenho que sair botando
na... Fulano já caiu já, me dê minha parte, me dê minha parte. Aí agora você vai tomar água pelos ouvidos, vai pagar o imposto de renda sozinha.
Porque ninguém vai pagar
o imposto. Ninguém vai pagar o imposto de renda, né? Então essas coisas que acontecem nas prefeituras é para disfarçar essa quantidade de dinheiro que entra. Porque não pode estar contratando a torta e a direita, não. Aí eles botam no contra-cheque de um efetivo...
Para mascarar. E outra coisa, justamente sobre essa questão dos contratos, aí a gente pede uma atenção maior do Ministério Público. Como é que pode? Dizem que um contrato só pode por 6 meses. E tem contratados nos municípios que estão... Há 1 ano, 2 anos, 3 anos.
Aqui tem há 10 anos.
Há 10 anos. Como é que justifica ainda contratados, ferindo a Constituição de 88, quando o ingresso no serviço público só pode se dar por concurso público? Aí o que acontece? Contratos e mais contratos. Tem um caso de uma cidade vizinha, onde eu trabalho também, em São Bentinho, que lá o Ministério, já aconteceu até denúncias ao Ministério Público, que lá tem mais contratados do que efetivos.
Então você vê o disparate que o Ministério Público fica esperando ser provocado. Isso não tem lógica, não tem lógica. Mas, meus amigos, esse bloco foi exatamente como eu disse, a gente falando de chuva. Chuva no sertão da Paraíba e chuva de dinheiro nas prefeituras aqui da nossa base territorial. Vamos a mais um intervalo musical. Daqui a pouco a gente vai conversar com o nosso vice-presidente Gilson Remígio sobre essa situação, essa celeuma lá no município de Condado. Município de Condado, a quem eu mando aquele abraço. Mas voltamos daqui a pouco, depois do intervalo musical.
Eu sinto de um bem que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe dó pra mim, do meu jeito assim, e alegre o meu viver. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu. Faltando tudo isso. Yeah.
dozinho de vez em quando é coisa muito boa.
Sinfemp, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinfemp para Todos, nesta manhã de domingo, dia 3 de março, né? 3 de 3 de 2024. E hoje aqui nós estamos na apresentação do Frei Fábio, esse que vos fala, e do nosso vice-presidente do Sinfemp, o nosso sindicalista, professor, historiador, Gilson Remígio, lá do município de Condado. E nós, como dissemos no bloco anterior, nós queremos trazer aqui a este bloco alguns esclarecimentos que o professor Gilson esteve numa sessão na Câmara de Vereadores lá do município de Condado, que aconteceu no dia 1º de março, né? O Sinfemp, através do próprio vice-presidente, tinha feito aí o pedido, né, Gilson, para fazer uso, exato, da tribuna. E foi concedido pela Câmara de Vereadores lá de Condado. O professor Gilson esteve lá, fez uso da tribuna lá na Câmara, e ele vai falar agora para a gente qual foi essa finalidade dele ter ido lá. Primeiro, pedir esclarecimento sobre uma lei. Que lei foi essa? Como é que foi toda essa história, Gilson?
Bem, meus amigos, em Condado existe a Lei 152-A de 95. Essa lei dá direito à progressão a cada 5 anos para que o funcionário receba 15% nos seus vencimentos, de acréscimo nos seus vencimentos. Pois bem, nós, enquanto Sinfemp, demos entradas na justiça para que os funcionários possam receber esse benefício, já que a prefeitura não concede, apesar de ser lei municipal, a prefeitura não concede e não implanta os 15% no contra-cheque, a não ser através da justiça. Nós entramos na justiça, nós ganhamos todas as ações na primeira instância, o gestor, tanto o anterior como o atual, ele recorre para o Tribunal de Justiça em João Pessoa. Mesmo assim, a gente ganha. Todas essas ações, Frei Fábio, a gente está ganhando no Tribunal de Justiça. Não satisfeito em não conceder o benefício dessa lei, o ex-gestor Caio Paixão, em 2020, entrou na justiça para anular a referida lei. Ele perdeu a causa aqui em Patos e apelou para o Tribunal de Justiça em João Pessoa, onde ela está tramitando. Pois bem, nós do Sinfemp estamos preocupados com isso e discutindo, conversando com os funcionários, como solução, o que é que nós vamos fazer? Então, eu sugeri que a gente usasse a tribuna da Câmara, que lá tem uma lei que permite usar a tribuna livre, para que a gente pedisse à Câmara esclarecimento. Por quê? Porque a lei é uma lei municipal e a maior interessada é a Câmara Municipal. Ou deveria ser.
Deveria ser.
Deveria ser. Mas só que, Frei Fábio e meus amigos que estão nos escutando agora, o que é que acontece? Uma total omissão da Câmara Municipal de Condado. A época que o presidente Vecélio, era o presidente Vecélio, o vereador Vecélio, que inclusive é primo do ex-gestor Caio Paixão, endossou em nome da Câmara um documento para anular a referida lei. Eu sei que desde 2020 esse processo vem rolando. E agora, recentemente, o Tribunal de Justiça pediu à Câmara para que habilitasse um advogado procurador jurídico no processo. Porque até agora, infelizmente, o processo está correndo à revelia, só com interesse da prefeitura porque quer anular. E nós fomos à Câmara, na última sexta-feira, dia 1º, pedir esclarecimentos. Inclusive, o assessor jurídico da Câmara falou, mas também não disse nada.
Falou e não disse nada.
A presidente da Câmara também falou e não disse nada, porque não justificou e nem diz a sua posição, se é a favor ou contra, ou não diz o que a Câmara vai fazer, se a Câmara vai habilitar ou não o advogado nesse processo. Mas nós, enquanto SINFEMP, eu já conversei com Zé Gonçalves, com Carminha, nós vamos, já os nossos advogados já estão cientes e nós vamos entrar com ação em relação a essa lei, inclusive, se for o caso, até por improbidade administrativa da presidente da Câmara, pela negligência e a omissão em relação a essa lei. Por quê, Frei Fábio? Se a lei for anulada, vai prejudicar centenas de servidores. Centenas de servidores. A gente fica triste, porque são representantes do povo que era para defender o povo e os funcionários. Um ex-gestor que foi eleito duas vezes prefeito de condado e quer anular a lei que dá um direito de 15% para o servidor. Aí a alegação é aquela mesma história, aquela mesma choradeira, que a prefeitura não vai ter dinheiro, recurso para pagar esse benefício. Mas, por outro lado, se você, qualquer pessoa aí pode entrar no Sagres, no dia do mês de dezembro de 2023, a prefeitura de Condado tinha 113 contratados e 25 comissionados, numa folha de quase R$300 mil por mês. Quer dizer, é lamentável essa situação que infelizmente está acontecendo na cidade de Condado, onde querem anular uma lei que é legal. A lei é legal. Anular essa lei é golpe contra o servidor municipal de Condado.
Pois bem, isso aí é uma tristeza. Nós vamos trazer outros capítulos dessa novela lá em Condado, aqui no programa SINFEMP para Todos. Mas, meus amigos, minhas amigas, ouvintes do programa SINFEMP para Todos, estamos chegando ao final de mais um programa. Agradecemos a presença do nosso vice-presidente Gilson Remígio na apresentação e conversa aqui desse programa de hoje. Dizemos que é bom e importante que ele sempre apareça para estar conosco. Agradecemos a você que está nos acompanhando, que nos acompanha semanalmente. Gilson, um forte abraço e esperamos você por aqui de novo.
Forte abraço, Frei Fábio, um abraço carinhoso em Zé Gonçalves, que está aí com problemas de saúde da sua esposa, um abraço para a Carminha, que está no luto da sua mãe, um abraço para todos os nossos funcionários, os nossos sindicalistas, os nossos filiados, um abraço para toda a população de Condado, de todos os municípios, e dizer mais uma vez, a questão da dengue, que a população, parabéns à população, porque os nossos municípios estão com índice de quase zero. E, por enquanto, ainda bem que continue assim. Então, parabéns à população que vem cumprindo a sua meta, a sua missão de erradicar o mosquito da dengue. Um bom domingo a todos e uma ótima semana.
Um abraço e até domingo, se Deus quiser, porque o SINFEMP é para todos.
Acabamos de apresentar o programa SINFEMP para Todos.